Sejam muito bem-vindos, esse é o nosso segundo episódio do podcast O Guia do Jogador. Eu me chamo Pedro Miranda e o assunto de hoje é justamente o nosso episódio especial de Dia dos Pais. Nós resolvemos fazer esse episódio justamente por entender que muitas vezes o primeiro guia que nós temos na nossa vida e que nos leva a conhecer o lúdico ou os jogos são justamente os nossos pais. Seja a figura paterna ou alguém próximo que represente essa figura paternal. Esse episódio é para você, pai jogador, que quer iniciar o seu filho no universo lúdico, apresentar para ele jogos, ou que de repente quer justamente conhecer outras experiências e já joga com os filhos. Para você que costuma apresentar jogos para crianças, professor, psicopedagogo. E esse episódio também é para você, jogador, jogadora, que se interessa por qualquer uma das plataformas que é assunto aqui nesse nosso podcast. E para facilitar que você vá direto aonde é o seu ponto de interesse, eu vou deixar na descrição desse episódio o tempo em que cada uma das conversas vai acontecer, com o pai que vai representar os jogadores de RPG, o dos tabuleiros e o dos jogos de videogame. Assim você pode selecionar diretamente esse tempo e ouvir exatamente o assunto que você deseja ouvir. De qualquer forma, deixo o reforço para que você ouça o episódio inteiro, porque todas as conversas estão muito legais e valem muito a pena. E ao final da conversa que nós vamos ter com esses pais, eu vou deixar também um recado muito legal do Thiago Queiroz, que é o paizinho vírgula. Eu não sei se vocês conhecem, mas fazendo uma breve apresentação, ele é pai de 3 crianças, educador parental. Ele foi quem criou o site do canal do YouTube Paizinho Vírgula, host do podcast Tricô de Pais, autor do livro Abraço Seu Filho e colunista da revista Crescer. E também participou recentemente do documentário internacional Dads, que está disponível na plataforma de streaming da Apple. Foi um contato muito interessante, o Thiago Queiroz foi muito receptivo conosco, porque você que está nos ouvindo sabe que nós ainda não chegamos a muitas pessoas, e mesmo assim ele foi extremamente solícito e gravou essa mensagem muito bacana para os pais, porque ele gosta de jogar e joga tabuleiro com os filhos. Então fica aí ouvindo a gente, acompanha agora a conversa com esses 3 pais que a gente já comentou, e você vai ouvir a apresentação de cada um deles, e ao final vai ter essa mensagem especial do paizinho vírgula. E eu já ia me esquecendo de um recado extremamente importante. Antes de qualquer coisa, vai lá na nossa página @oguiadojogador e confere que nós estamos fazendo um sorteio em parceria com a MeepleBR e a JoyJoy Café aqui de Curitiba, em que você pode ganhar um Draftosaurus da MeepleBR para jogar aí com a sua família. É uma indicação de jogo de tabuleiro familiar muito interessante e que você pode acompanhar em algumas postagens que nós vamos fazer durante o mês de agosto, falando um pouco a respeito desse jogo. Então não deixe de participar, uma chance aí de ganhar um jogo bem bacana para jogar com todo mundo aí na sua casa. Então agora sim vamos para a conversa com esses paizões. Fala pessoal, agora a gente vai começar aí a nossa rodada de conversas que vai vir uma sequência de pais. E o primeiro dos pais a conversar aqui conosco, um representante aí do RPG, além de pai de 5 filhos, atualmente ele costuma jogar mais com o Bernardo, de 10 anos, e com o Guilherme, de 7. O cara é biólogo, fotógrafo, empresário, colecionador de um bizilhão de coisas e uma lenda viva quando o assunto é jogo. E jogo, eu digo jogo mesmo, vai do RPG, tabuleiro, computador, seja lá o que for, porque o Caco é o representante do Eu Gosto de Jogar, estamos falando justamente com ele. Caco, Carlais Guaçábia, como é que tá o senhor, meu querido?
É um prazer estar participando do podcast, é legal ver as ideias nascendo e tomando corpo, espero que nós tenhamos aí uma vida longa, participando várias vezes e trazendo conteúdo que seja de interesse das pessoas.
Já vou aproveitar aqui para dizer para todo mundo que o Caco faz parte aí do nosso projeto, ele esteve comigo conversando, dando ideias e participando da construção desse projeto e com certeza vai aparecer em outros assuntos aí, mas nesse Dia dos Pais e para os pais, eu não imaginei em outra pessoa diferente para falar a respeito do RPG e para representar os pais desse nicho. Então, eu convidei o Caco, provavelmente ele tem muita experiência, muita coisa para falar, e nós vamos, com certeza, trazer em outros momentos toda essa experiência aí para a galera conhecer mais. Então, Caco, queria começar perguntando para você, qual que é o seu estilo, que perguntinha marota, qual que é o seu estilo de jogo favorito? Cara, só tem 1 milhão em casa, agora vai ficar difícil dizer, mas tem algum, Caco?
Sim, eu gosto de jogos divertidos. Atualmente, o worker placement para os board games e os RPGs que têm uma estrutura mais rígida, que não são tão narrativos, né? São os jogos mais gamistas que a galera do game design aí costuma botar um rótulo, né? Eu gosto de jogos com regras.
Que coloquem algumas limitações.
Eu gosto de jogos com regras.
Para falar agora aí realmente da relação com os filhos, hoje a gente vai falar mais aí do Bernardo e do Guilherme, mas a iniciativa de jogar ou de apresentar os jogos foi sua ou foram eles que pediram isso para você?
Então, a iniciativa foi, o mérito, na verdade, é do meu compadre, Christian Simmons, que numa das viagens ou finais de semana que ele passou com as crianças, que ele é padrinho do Bernardo, né? Ele introduziu eles lá com um HeroQuest. Daí os moleques chegaram em casa alucinados. E daí a gente foi construindo várias outras possibilidades de jogo, porque eu tenho muita miniatura, daí eu joguei a caixa de miniatura na mão deles, eles foram brincando simplesmente. As brincadeiras deles foram tomando vulto de contar uma história, um ataque, um combate ou coisa parecida. Eles acabaram naturalmente evoluindo pro RPG.
Você foi se vendo já aí na molecada, falando, olha só, esses moleques fazendo o que eu faço agora, né?
Né, levando em conta que quando eu comecei aí há uns 25 anos atrás, aí era complicadaço, porque a minha mãe olhava, eu não morava jamais com minha mãe, né? Mas mesmo assim, quando ela vinha na minha casa, ela olhava torto para esse tipo de coisa, a aglomeração das pessoas jogando lá em casa e tudo mais, né? Ela não era uma pessoa facilitadora.
Não, não, não foi uma adepta aí, não, não apoiou essa...
Mas as minhas esposas e ex-esposas sempre foram bastante incentivadoras e isso ajudou com certeza as crianças gostarem de jogo. Elas sempre entenderam, na verdade, que o jogo é uma atividade benéfica, estimulante, da atividade mental, coordenação motora, e nunca viram o jogo com aquele pejorativo, né?
E Caco, deixa eu perguntar também, que frequência que você costuma jogar aí com os meninos?
Os meninos moram com a mãe deles, então eles passam um final de semana lá e um final de semana aqui. Agora, com o processo da quarentena, eles passaram bastante tempo aqui e agora eles estão bastante tempo afastados. A gente aumentou a exposição dos filhos aos pais. Mas a frequência seria uma semana sim, uma semana não. Mas eles já jogam sozinhos. E isso que eu acho que é a beleza. Eles não precisarem de mim para jogar. O Bernardo, por exemplo, já mestra para o grupo dele no colégio. Já tem o grupo de amigos dele, já tem a aventura dele andando. O próprio sistema de regras dele, ele não está sedimentado em nenhum conjunto de regras próprio. Ele simplesmente está narrando um jogo para os amigos.
Contando aí a história e levando outros a participar com ele, né? E, assim, qual é o jogo favorito de vocês em família?
É King of Tokyo.
King of Tokyo.
O Guilherme ainda tem pouca tensão prolongada em qualquer coisa. E, às vezes, até uma partida rápida de King of Tokyo, ele já perde a tensão no meio. Então ele dispersa muito de qualquer atividade que ele está fazendo. Ele tem, eu e os meus filhos, todos temos déficit de atenção, parece um problema de família, né? Mas o Guilherme, ele perde a atenção bastante rápido de qualquer atividade que ele está fazendo. Então com o Bernardo, a gente consegue jogar jogos mais interessantes, como o Tokaido, o Above and Below, com um bom aproveitamento, né? Mas o Guilherme tem que ser tudo vapt-vupt. Atividades de, no máximo, 30 minutos.
E eles costumam pedir para você comprar jogos, Caco? Você lembra aí de alguma situação assim? Lembra qual foi o primeiro?
Então, eles não pedem para comprar porque já tem tudo aqui, né? Então, eu até dou jogos para eles. O primeiro jogo do Bernardo foi o RPG Rapidsódias. Foi até uma grata surpresa, porque o lançamento foi lá na Gibiteca. E eu fui buscar uma cópia para mim. E cheguei lá, ele estava na fila para pegar a cópia para ele. Sozinho. acompanhado de um amigo meu, o Panda. Eu não sabia que ele ia estar lá. Esse é o primeiro jogo deles. Eles também têm uma cópia do HeroQuest, do Dungeons & Dragons, lá na casa deles. Mas não foi só uma coisa que foi deixada lá em função de eu ter duas.
É, e para você que está ouvindo a gente, acho que é bom frisar nesse momento, né? Porque o Caco realmente tem muita opção de jogo em casa. Tanto no RPG... quanto no tabuleiro, a coleção aí é bastante vasta. O Caco também curte muito os wargames de miniatura, Games Workshop, participa de diversos grupos aqui em Curitiba e já é muito conhecido aqui na nossa cidade. Hoje você sabe, Caco, mais ou menos aí quantos jogos você tem?
Eu tenho cerca de uns 400 boards, uns 800 e poucos RPGs diferentes. As minhas miniaturas eu parei de contar, mas elas estavam na 12 mil unidades. Isso não significa que são 12 mil jogos, né? Tipo, cada jogo aí, em alguns exércitos aí de Warhammer, por exemplo, eu tenho, sei lá, 1000 peças.
Não, às vezes tem alguém aí, né, nos ouvindo de uma cidade pequena, ou seja, a sua cidade às vezes pode ter menos pessoas do que o Caco tem de miniatura aí, hein?
Lembrando que é um esforço de 20 e poucos anos aí, agora eu acho que quase 30, né, de guardar tudo, de colecionar, de ir para as convenções e trazer uma sacolada, trocar, comprar, ganhar, então... ao longo do tempo isso se tornou um hobby. Eu na loja lá eu era conhecido como colecionador de coleções.
não deixa de ser uma boa alcunha, né, para realmente situar melhor aí quem acaba conhecendo você. E mais, Caco, que eu queria te perguntar, quando você está na experiência de jogo lá com os filhos, você costuma deixar eles ganharem ou não?
Negativo. Ele tem que jogar pelas habilidades e pela postura dele, entendeu? A gente joga com o Bernardo, com o Guilherme aqui em casa, eu e a Val, que é minha esposa. Jogamos os quatro, e tanto eu como a Val, a gente não dá mole. Se eles ganharem, é mérito deles mesmo. E eles ganham. Às vezes ganham, né? Não é muito frequente, você sabe que é complicado, né? Mas a velocidade da cognição em relação aos jogos não é tão grande, mas por exemplo King of Tokyo é um jogo que depende muito de sorte, eles ganham, tem um coeficiente de sorte muito grande, então eles ganham, mas ganham pelo mérito deles, a sorte deles, nada de facilitar esse lado não, eu sou bem contra isso na verdade, desmotiva a criança inclusive, ela ter essa sensação de que ela não tem perda, perder faz parte da nossa vida, né?
Assim, se você tivesse que deixar uma dica de pai para pai, aí que quer de repente iniciar o filho nos jogos, você teria alguma dica aí para esse pai?
Pai, veja bem, compre os jogos, mantenha os jogos, jogue os jogos com os filhos se eles quiserem, mas não force os filhos a jogarem. Não marque um horário no qual eles são obrigados a parar de fazer alguma coisa para vir jogar. Não, de alguma maneira, deixe que a iniciativa de eles quererem jogar seja deles. Aqui em casa a gente tem muito jogo, as crianças são cercadas literalmente por jogo, e eventualmente eu estou aqui fazendo alguma coisa e entra o Bernardo e fala assim, pai, vamos jogar um negócio? Ou pai, posso pegar um jogo? Ou pai, posso jogar o computador aí enquanto... agora que você deu uma pausa, entendeu? Então essas coisas vêm naturalmente, porque ele vê você fazendo, monk see, monk do, né? Ele vê você fazendo, ele vai se interessar. E o interesse só vai ser legítimo se vier dele. Se você ficar forçando, ai, vamos jogar com o pai comprar esse joguinho pra você, não sei o que lá, isso daí eu já vi dar muito errado.
Você costuma aproveitar os jogos, as jogatinas de vocês para ensinar alguma coisa para os meninos através do jogo mesmo?
O principal ensino, né, o principal aprendizado que a criança tem quando está jogando é justamente esse lance do ganhar ou perder. A criança tem que ter uma noção de que o jogo, por ser uma atividade social, algumas vezes ele vai ganhar e algumas vezes ele vai perder. E para ganhar, ele precisa investir algum esforço. Ou seja, precisa ter algum estudo, prestar atenção, precisa pensar diferente do que está acostumado para resolver algum problema e tudo mais. E essa é a lição. A lição principal que a criança tem que aprender quando está jogando em casa, principalmente, é que ela não é o dono do mundo. Ela faz parte do mundo e dentro dessa possibilidade de fazer parte do mundo, ela é uma ganhadora e, ao mesmo tempo, ela é uma perdedora.
E você percebe neles assim o desenvolvimento de alguma habilidade que seja motivada pela prática de jogar?
Ah, eu percebo isso o tempo todo, né? É, na área de desenhar, na área de contar histórias, na comunicação. Essa própria experiência de criar o seu jogo, né? De compartilhar o seu conjunto de regras que não está escrito, tabulado com os colegas, já dá um expertise para a criança que eu não tive quando eu comecei a jogar. Eu não tinha esse molejo que eles têm de da coisa ser mais fluida, mais narrativa, né?
E para a gente finalizar, com certeza você vai estar presente outras vezes, assim espero, conversando comigo aí em outros assuntos. Como falei, né, achei que seria muito bacana ter você aqui conosco para fazer essa representação dos pais do RPG em relação à prática de jogar com os filhos. Então deixo aí, né, esse muito obrigado para você e te convido a fazer a sua fala final aí, né, direcionada aos pais, de repente fazendo aí o seu jabá, falando sobre seu canal, YouTube, Instagram, né, onde você esteja presente aí que as pessoas podem seguir você.
Primeiramente, parabéns a todos os pais, né? Se você é pai, você sabe que o mérito de quase tudo que tem na sua casa é da mãe. Mas, né, nós também temos que fazer a nossa parte. E a parte do pai é a parte mais divertida, né? É, são os pais que estão com os jogos, são os pais que estão... Aqui em casa, a mãe também joga, né? A Val, no caso, que é madrasta, né? Joga. Mas são os pais que trazem essa perspectiva mais lúdica, geralmente. Como pai, você tem a responsabilidade de fazer o melhor pelo seu filho no sentido de trazer variedade para a vida dele, né? Se ele gosta de jogar futebol, é futebol. Se ele gosta de jogar videogame, é videogame. Se ele gosta de outros tipos de atividade, pintar miniaturas, que é o caso dos meus filhos também, eles fazem aqui comigo, né? Ou montar quebra-cabeça e tal. Cabe a você perceber o que o seu filho gosta e incentivar ele a fazer. Esse é o meu recado e um feliz Dia dos Pais para todos nós, para todos vocês. Para os que serão pais também, né? Que serão pais, porque o público dos podcasts geralmente é jovem, às vezes não tem filho ainda. A partir do jabá, eu sou o Caco RPG, você pode me encontrar no Instagram como Caco RPG ou pelo Instagram do eugostojogar.com.br, não tem mais, eu acho. Pelo Dreamcrafts, que é o meu canal de craft. Eu sou colunista da revista digital Gnome, da New Order, então todo mês você vai encontrar uma coluninha minha lá. Esse mês falhou por um erro de comunicação entre a minha parte e o editor, mas estamos lá mensalmente publicando assuntos diversos. Eu gosto de jogar qualquer coisa, então eu jogo wargames, board games, videogames, RPG, livro-jogo, eu gosto de jogar. Gosto de jogar baralho, gosto de jogar dominó, gosto de jogar xadrez, gosto de jogar qualquer coisa, entendeu? Não tenho muita restrição sobre o que eu gosto, sobre o que eu vou jogar. E é isso que eu tento passar nesses canais, tanto no canal do Caco RPG, que é a minha vida, no Eu Gosto de Jogar, ou no Dreamcraft, sempre vai estar mais focado numa determinada atividade, mas é isso.
Que representa justamente aquilo que você é aí, que é um jogador de todos os nichos de jogos possíveis, dessa que muitas vezes acabam realmente se conversando, né? Porque o jogador de tabuleiro, ele tem também o seu interesse em relação ao RPG, vice-versa, e também a gente joga o nosso videogame quando tá mais solitário, mas a gente tá sempre jogando. Caco, de novo, muito obrigado por sua participação, e para você que está aí nos ouvindo e acompanhando o podcast de hoje, esse podcast especial de Dia dos Pais, nós temos ainda mais duas conversas pela frente, o recado final do Paizinho Vírgula, então fica com a gente! Muito bem, pessoal. Agora a gente vai falar aí com o representante dos pais da área dos jogos de tabuleiro. E tá aqui com um cara que, além de paizão aí da Júlia, que tem 13 anos, da Beatriz, de 9 anos, ele também é fonoaudiólogo de profissão, músico do rock and roll e wargamer. Eu estou com ninguém menos que Rafael Soar. E aí, Rafael, como é que você tá?
E aí, Pedro? Estou muito contente, cara, de poder estar colaborando e estar falando um pouquinho da minha experiência com as meninas.
Show de bola. A gente sabe que tem bastante experiência, porque eu acompanho você aí no Facebook e vejo que quase que semanalmente lá sempre tem uma foto de algum jogo muito bacana aí que você joga com as meninas, né?
É, eu fiz até um álbum para até fazer uma linha do tempo, assim, desde as primeiras brincadeiras na mesa até os board games mais pesadinhos que a gente joga hoje em dia.
E Rafa, deixa eu te perguntar, eu já te conheço aí há mais tempo e tal, mas pra galera que tá te ouvindo aí pela primeira vez, se você tivesse que escolher um estilo de jogo, ou quem sabe até um jogo favorito, o que, que você escolheria?
Ah, cara, eu gosto de jogo de conflito, eu gosto de jogo de estratégia, eu seria um Amerigamer. É, com certeza.
Para falar agora realmente aí do que rola aí entre você com as filhas nos jogos e nas mesas de tabuleiro, de quem que foi a iniciativa de começar a jogar os jogos? Foi você que levou os jogos para elas ou foram elas que pediram? Viram aqueles jogos lá na estante e falaram, o que é isso, pai? A gente quer jogar alguma coisa dessas.
Não chamou muita atenção delas, porque desde que elas nasceram, eu sempre tive a estante com muitos jogos, né? Então parece que é uma coisa natural, assim como abrir na cozinha e encontrar prato e copo. Então isso nunca fez brilhar os olhos dela na minha estante. Mas elas sempre rodearam ali quando estava pintando uma miniatura, ou estava jogando um jogo solitário na mesa, ou quando recebia algum amigo aqui em casa, elas ficavam meio curiosas. Só que, cara, elas serem minhas parceiras hoje foi um investimento meu. Eu olhei para elas e falei, puxa, eu preciso ter essas parceiras aí para mim, né? Mais para frente, eu vou apresentar o hobby para elas. Então fui eu que fui inserindo elas devagarinho.
Muito bacana. E hoje, como eu já falei, né, aparece bastante aí nesse álbum de fotos que você tem. E qual que é a frequência que você costuma jogar com as meninas?
Olha, a gente jogava semanalmente, mas agora com a época de pandemia, elas em casa, eu tenho jogado bem mais. A gente tem jogado 3 a 4 vezes por semana alguma coisa. Eu puxo elas, né, para tirar um pouco do computador, da televisão, celular, já fora que tem aula, né, pelo computador, e ficam ali, já querem navegar, e eu arranco elas do digital e falo, vamos para a mesa, vamos montar tal coisa. O que vocês querem jogar? E a gente vai negociando e vamos jogando.
Pô, show de bola, hein? Vai deixar muito gamer aí agora com inveja, né? De saber que elas jogam 3, 4 vezes por semana. O cara às vezes espera a semana inteira aí para jogar um jogo. E as meninas já estão com um ritmo bastante, bastante acelerado, né? E se você tivesse que dizer, se é que tem algum... Existe algum jogo favorito da Júlia ou da Beatriz?
Cara, a gente tem uns favoritos aqui em casa. Mas elas não jogam assim, elas não pedem para jogar o mesmo jogo o tempo todo. Então eu vou gerenciando à medida que eles vão caindo na mesa. Mas, cara, aqui em casa a gente gosta muito de Victoria Masterminds, que é lindo porque tem miniaturas. Potion Explosion é um preferido. Trouxe para casa esses dias o Sonhando com Alice, que é a locação de dados. Elas gostaram bastante, muito mais do que eu. Pediram para jogar, inclusive. E daí tem uns joguinhos que a gente senta, 1x1, né? Enquanto uma tá fazendo tarefa, a gente joga Seven Wonders Duel. E a minha mais velha gosta muito do In Between, que é uma versão do Stranger Things, né, para card game, que é bacana e ela gosta bastante. A gente tem várias partidas registradas. É, mais ou menos é isso que tem aqui em casa. Depois tem jogo que a mamãe joga, que daí já muda, é sagrada. Blue, elas gostam. Vai mudando conforme a época.
A época, a mesa, quem que vai participar ou não aí da família, né? Poxa, legal, deve ser uma experiência e tanto reunir a família aí em torno da mesa. E as meninas, elas chegam a pedir para você comprar jogo?
Olha, a gente frequentava as lojas aqui, os cafés em Curitiba, fomos muitas vezes jogar jogos na prateleira lá dos locais, e elas até falaram, esse jogo, mas daí entra o meu filtro, né? Eu falo, se empolgou agora, mas eu sei que vai jogar 2 vezes, 3, não vai querer mais. Então eu tento negociar isso com elas. Elas não são tão consumistas quanto eu. Eu que tento trazer e trocar jogos e comprar outros e trazer e apresentar. Para ver, fazer um cardápio aqui para casa, né? Não são elas, não. O consumista da família sou eu mesmo.
E aí você já conhece mais ou menos o gosto, sabe o que roda legal e faz essa escolha por si só, né?
Exatamente.
E tem um tabu aí, normalmente, entre os pais sobre deixar ou não os filhos ganharem nos jogos. Como que isso funciona aí na tua casa? Você deixa elas ganharem os jogos ou joga com o freio de mão puxado, procurando facilitar as situações aí para elas ou não?
Não, que em casa é faca no dente, meu cara. As meninas jogam e se eu deixar elas me fazem passar por debaixo da mesa. No começo, eu fazia muita análise com elas, né? Olha, filha, se tu jogar essa carta aqui, ó, eu vou comprar essa. se você jogar essa, eu vou comprar aquilo. Eu fazia análise com elas, ó, vou ganhar se você fizer isso. E eu não necessariamente deixava ganhar, mas eu ensinava o caminho para elas poderem ganhar. E hoje é o que elas fazem, né? Elas jogam para valer. Nem no xadrez. Se você mexer a torre daqui, vai dar cheque. É isso que eu ia fazendo com elas.
Funcionou. Hoje elas são competidoras mesmo, então.
Sim, cara. Isso é muito legal, porque elas acabam tendo cada uma o seu estilo de jogo, né? Então, a minha caçula de 9 anos, ela ganha vários jogos com a gente. A gente joga muito Eurogame aqui, né? Que é o que agrada mais elas.
Você, Soar, joga mais? É, Eurogame, olha só, pessoal. Agora nós estamos revelando aqui a verdade, né? Mas é um... Então, é aquele Ameritrash que tá levando... Amerigamer, né? Não vamos falar Ameritrash. Mas um Amerigamer que tá levando, então... Mais Eurogames para casa, é isso?
É, cara, é isso. Porque tem que jogar conforme o meu time, né? E assim, por exemplo, a mais velha, ela traça estratégias diferentes. Ela já marca aquela carta de pontuação de endgame. A mais nova, não. A mais nova sabe. Para construir isso, tem que pegar isso, aquilo, vai fazendo a linha reta e chega no final, ganha. Então, elas têm estratégias diferentes, assim, é muito legal ver.
Poxa, que bacana. E, assim, pensando em pais que estão tentando ou precisam começar a iniciar os filhos aí no universo dos jogos, que dica que você daria?
Cara, olha, começar cedo é bacana, porque vai criando uma rotina, uma coisa muito legal assim entre pais e filhos, porque as meninas queriam que eu fosse brincar de boneca, vestir a Polly, brincar de Barbie. Eu falava, poxa, não é, o papai não curte muito isso e tal, né? E eu tentando fazer, como é que eu posso interagir de uma forma que eu sei, né? Como é que eu posso trazer o lúdico para minha casa? Então eu fui levando para a mesa. E elas pequenininhas ali, aquelas brincadeiras, morcegos equilibrista, cara a cara. E daí foi evoluindo, né? À medida que elas foram crescendo. Aí, dominó, batalha naval, aquele de assinalar lá, se certo, cruzador, ludo, super trunfo. E daí foram crescendo, daí foi a escola de dragões, que é de matemático. O Uno entrou em casa através do Uno da Monster High, agora é o Uno normal, e foi evoluindo.
E você lembra quando que foi, assim, com qual idade mais ou menos que você apresentou o primeiro jogo lá pra Júlia?
Ah, cara, com 4 anos eu acho que a gente já tava começando algumas coisas, dominó, alguma coisa desse estilo, assim, a gente já tava começando. 4 anos, 5, e eu sempre soube, né, que eu não podia me frustrar, eu tinha que seguir o ritmo delas. E assim, teve umas mudanças, assim, uns pontos legais, assim, em 2016... Eu comprei uns decks de Pokémon, card game. E daí comprei lá o bichinho bonitinho, que ela gostava. Eu descobri a estratégia para montar o baralho para ela. E daí aí foi começando a engrossar o caldo, né? E ela foi começando a jogar coisas mais pesadinhas, assim. E até chegar agora, por exemplo, Pedro, fiquei uma semana em casa, por causa da quarentena. E elas também, tal, ali a gente começou a campanha do Charterstone. São 12 partidas. E a gente jogou a campanha toda.
Olha aí, cara, que massa.
Isso foi também outro marco, assim, porque fez a minha mais nova entrar de cabeça, assim, na mesa pra gente jogar com a gente, né?
Poxa, isso é muito bacana, né? Porque eu acho que esse formato Legacy deve realmente funcionar muito bem pra criança. Ou Legacy ou campanha, né? Pra explicar melhor, mas sim, seria um estilo bem bacana aí pra criançada.
Olha, eu vou te falar que eu tentei botar o Descent na mesa pra jogar com elas e personagem e tal, mas elas não são dessa pegada de matar monstro. Então, por isso que o negócio foi virando mais para Euro. Muito legal, porque a gente se diverte, um momento pai e filho, é muito bacana. E quanto aos pais querem começar, Pedro, eu acho que tem que começar progressivamente, cara. E tem que jogar o que as crianças gostam. Eu acho que essa é a dica.
Tem que ir se adaptando ao que é, não só ao que é possível, mas é o que também é do gosto dessa criançada, né? E quando você está utilizando jogos de tabuleiro, ou jogando mesmo nesse momento, que é um momento de divertimento, e isso por si só, com certeza, já vale a experiência. Mas você também aproveita para, de repente, ensinar alguma coisa através de um jogo?
Ah, aproveito. Não perco nenhuma oportunidade. Analisar uma jogada é analisar esse pensamento, esse raciocínio para analisar uma situação de vida para o futuro, né? Saber da consequência de um pequeno ato numa brincadeira também pode ter uma consequência grande para o futuro, numa ação que a pessoa falar, numa palavra. Então, eu vou sempre fazendo esses links. Por exemplo, uma coisa bem importante, a minha mais nova é meio sapeca, assim. Eu esperar o turno dela, ficar atenta, acompanhar a jogada do outro, é um exercício que eu faço com ela diariamente. Então, é outro ponto positivo. E fora isso, o planejamento, né? A sua ação, saber como é que vai chegar, qual é a estratégia que vai tomar para chegar no final do jogo, a pontuação. Isso aí também tem refletido no dia a dia.
E elas chegam a, de repente, talvez falar um pouco dessa experiência para coleguinhas da escola? Você já houve, assim, elas quiseram levar alguma vez um jogo para a escola, alguma coisa assim, e saiu do ambiente de casa e fez mais parte do grupo delas, ou sempre somente em família mesmo?
Lá no colégio delas tem o Dia do Brinquedo, que é a sexta-feira à tarde livre, que elas passam, ficam o dia inteiro na escola, pedindo várias vezes para levar jogos mais simples, né? Coloreto, um Love Letter, pediram para levar para jogar com a turminha. E a Júlia fez até aniversário já na cafeteria, né? Ali na Fanbox. A gente fez aniversário com bolo, os amigos foram lá convidados para jogar e foi um monitor para ajudar a jogar com elas. Então a gente teve situações assim, mas não é muito assim. Elas ainda ficam meio assim, elas ficam medindo quem que poderia ser legal, quem não, quem que poderia curtir ou não. Mas sim, teve situações já de envolver os amigos.
Poxa, que bacana. E você percebe nelas algum desenvolvimento de alguma habilidade que seja motivada pela prática de jogos mesmo, por jogar em família?
Não assim como consequência direta, mas como parte de um todo, né? Esses conceitos vão sendo incorporados. A minha mais velha hoje tem uma agenda, e ela tem lá o planner dela, que é muito mais organizado que o meu, por exemplo, né? A hora que ela vai estudar, que ela vai estudar piano, que ela vai estudar inglês online, que ela está fazendo. Então ela mesma organizou o planejamento dela. E eu acho que isso vem junto com os elementos que o jogo vem trazendo também, de planejamento, de estratégia para a vida. Eu acho que tudo acaba falando a mesma linguagem e elas vão assimilando isso.
Eu tenho certeza que o fato de você trazer isso é algo muito importante para quem nos ouve, justamente por, enfim, colocar as situações práticas, né, do que o jogo faz, ou como que se joga, como que se apresenta. E claro, às vezes essa dinâmica pode mudar de família para família, mas em muitas vezes eu acredito que esse caminho acabe sendo realmente meio... lembre, né, a experiência sua pode vir a fortalecer aí, ou de repente fazer com que um outro pai nos ouvindo agora, uma outra família, se identifique com esse formato que a coisa acontece aí na sua casa. E aí, Rafa, queria que hoje você está aqui, na verdade, representando os pais que jogam tabuleiro, que às vezes ainda não são, mas talvez serão, ou aqueles que são pais e ainda não tiveram a oportunidade de começar essa prática de jogar com os filhos. Então, eu queria que você deixasse a sua mensagem de pai aí para esses pais no dia, né, ou no mês, aí vamos colocar, no mês dos pais, nessa data comemorativa.
Eu quero dizer para esses pais, os pais novos, os pais que também têm os filhos que jogam, e que invistam nesse momento, porque agora a gente pode estar jogando para se divertir simplesmente, mas a lembrança que isso vai ficar no futuro, de sentar, de lembrar do pai que sentou e que jogava, na sexta-feira à noite jogava com os filhos, né? Eu acho que é uma coisa de afeto que é muito grande, que vai ficar marcada. Eu tenho o registro de uma única partida de xadrez que eu joguei com meu pai, na minha vida inteira, e eu lembro desse dia até hoje. Então, esse exercício é um investimento no afeto, no vínculo, e eu acho que podem ser muito importantes para o futuro. Os filhos lembrar, olha, eu jogava esse jogo com meu pai, puxa, que legal, olha que lembrança. Eu acho que isso é o que vai ficar, que é o mais importante.
Rafael, te agradeço imensamente por ter aceitado esse papel de fazer essa representação aí do pai dos jogos de tabuleiro para os outros pais que também pretendem levar esse hobby e de repente apresentar para os seus filhos, porque na verdade assim, nós somos o guia do jogador, né? A gente botou essa alcunha que é uma coisa até realmente meio grande, mas acho que nós temos, né, ou você como pai tem essa oportunidade de ser o primeiro guia, não só nos jogos, mas em tantos outros assuntos, apresentar ou enfim, ensinar e guiar mesmo. Então a gente quis muito fazer esse episódio, foi uma satisfação imensa saber que você poderia gravar conosco. Eu já te conheço de mais tempo aí, desde 2009, 2008, não me lembro perfeitamente, mas eu acompanho a sua trajetória como pai e eu sei que você realmente é um paizão aí para as meninas. Então deixo o meu parabéns, o parabéns aí do Guia do Jogador, para você como pai e para todos os pais que querem levar o jogo de tabuleiro, ou que se não conseguirem também não tem por que se frustrar, né? Cada um é cada um, então às vezes a criança realmente não tem esse interesse, mas se conseguir, show de bola, é mais um aí para agregar e para criar esses momentos que você muito bem exemplificou aqui para nós. E aí eu queria pedir sua permissão final aí, Rafa, posso depois colocar na descrição, nick de Instagram, de Facebook, enfim, caso alguém queira seguir aí, porque suas peripécias aí, conhecer um pouco mais sobre o que você joga aí com suas filhas?
Pode olhar lá, porque até só pergunta, o que eu posso jogar, né? Qual é o jogo que eu posso começar? Veja as fotos lá das meninas novinhas, até elas maiorzinhas um pouco agora, o que a gente jogou, pode como inspiração, não tem problema. Vou deixar o link do meu álbum no Facebook aberto para quem quiser dar uma olhada ali. Tomara que inspire.
Legal. Muito obrigado, Suar, mais uma vez. E nós vamos ficar, então, mais uma conversa. Vai vir ainda aí o pai, que no mesmo papel do Rafael Suar com relação aos jogos de tabuleiro, vai falar a respeito da experiência dele jogando videogame com seu filho. E no final, lembrando que nós temos aí o recadinho do paizinho vírgula. Gente, muito obrigado por nos ouvir até aqui.
Valeu!
Pois bem, agora a gente vai falar com o último representante paterno aí desse nosso episódio especial de Dia dos Pais. Esse cara, além de pai do Lucas, de 15 anos, ele também é professor de karatê, marqueteiro, modelo, músico, podcaster, apresentador. Pessoal, eu não tô falando de mim, não. Eu falo aqui do Luiz Costa, do Arena Nerd. Como é que você tá, Luiz?
Ale, Pedrão. Tamo bem. Gostei da apresentação, hein, cara? Porra. Nossa, cara, deve ter criado uma expectativa na galera. Que eu... Sabe, tipo, eu não quero que aconteça realidade versus expectativa, assim, saca? Tipo...
Depois eu vou botar o link aqui pro pessoal poder acompanhar aí o teu vídeo fazendo aquele som do The Last of Us. Já que o assunto é videogame, tem que botar aí pra galera ver. Jogaço, hein, Luiz?
Porra, cara. Que jogo, eu tô impressionado até agora, bicho. Eu terminei há pouco tempo, alguns dias aí, mas eu quero jogar de volta e eu tô com esse jogo na cabeça, mano. Difícil, hein? Difícil de alguém bater a qualidade de storytelling que esse jogo colocou, cara. Puta merda.
Pois é, eu tô imaginando que eu já até sei qual vai ser a tua resposta pra minha primeira pergunta, mas de qualquer maneira, né, eu vou fazer. Qual seria o seu estilo de jogo favorito aí nos games?
Cara, ó, respondido, né, que é até tanto, eu posso puxar, assim, ó, pro meu jogo favorito mesmo, de todos, cara, é Uncharted, tá ligado? Qualquer um dos Uncharted ali, que é também da Naughty Dog, né, fez o The Last of Us, pra mim é o meu jogo favorito, cara, é assim, eu gosto desse lance, eu sempre fui viciado muito em filme, né, e game também, e quando uniu essa questão de, cara, os games hoje são uns filmes que você controla. Pra mim, eu acho que não tem como superar. Eu era fãzaço de Street Fighter, coisas assim, mas esses me conquistaram, cara. É o meu favorito, é storytelling, assim.
Eu digo que tô contigo, se forem me perguntar, o Uncharted também é o meu favorito. Venho da época do Super Nintendo, que o favorito era o Pitfall, e aí...
Nossa, depois...
aí chega pra agora, tem que ser o Uncharted, né? Vai mais ou menos na mesma linha de história.
Exatamente. Não, e eu brincava até que o Uncharted, né, o Nathan Drake ali, é o Pitfall... Bem desenhado, né, cara? Carinha que pula ali dos jacaré, joga uma cordinha nas árvores ali.
É, e eu falei Super Nintendo, quando na verdade o negócio vem de lá do Atari já,
né? Atari, né? Mas teve uma releitura, né, do Pitfall, acho que no Play 1, né, cara?
Teve uma muito boa, inclusive, é excelente. É. E, Luiz, deixa eu te perguntar aí, de quem que foi a iniciativa? Foi sua que levou e apresentou os videogames aí pro Lucas? Ou foi ele que começou assistindo e daí passou a ser também aí o autor aí, o principal na mesa ou no sofá de jogo?
Pois é, cara, ele realmente, ele toma conta, assim, né, mas não por querer, é uma questão que, eu acho que eu, na minha família, a gente sempre teve o videogame, né? A gente comentou agora do Atari, foi o primeiro game que eu tive, né, o Dactar Atari ali, que eu peguei.
Eu também.
Então, cara, e era coisa já que meus tios já jogavam, eu acabei pegando com eles e fui. Daí meu irmão e eu, cara, a gente Atari, daí depois Super Nintendo, e foi indo, fomos evoluindo com os consoles, né, e eu acho que com o Lucas foi a mesma coisa, porque ele nasceu, eu já curtia muito jogar, os tios dele curtiam muito jogar, e eu acho que ele pegou a época ali do Play 2, cara, por eu ter essa pira com videogame, foi o presente que eu falei, cara, eu vou dar pro meu filho de Natal, né, que era clássico dar de Natal, né. E, mano, daí depois disso ele nunca mais largou, cara. E sempre foi, assim, apaixonado pela parada do videogame, né? Que nem eu acabei me separando, né, tipo, coisas da vida aí, e deixei o Play 4 com ele, que a gente tinha comprado junto, e cara, não, fica com você. E hoje, finalmente, eu consegui comprar o meu, né, porque não dá pra ficar sem, cara, a gente...
Aquele tempinho, né, quer dar uma tranquilizada, jogar um videogame, tem que estar com o console na mão.
Perfeito, e ele foi nessa, cara, foi por influência minha e dos tios, que ele... Cara, entrou nessa vida e não solta mais, né?
E de frequência de jogo com o Lucas, qual que é a frequência que vocês costumam jogar?
Eu diria que juntos, assim, tipo, um do lado do outro, acho que todo fim de semana a gente tá... Ou joga ou usa o console pra assistir alguma coisa, né? Ou um streaming, uma parada assim. Mas jogar, cara, é todo fim... Toda semana a gente tá jogando, né? Quando não é online, é presencial, assim. A gente dá uma lutadinha no Injustice, coisa assim. Ou ele tira sarro de mim. Esses dias ele filmou eu jogando The Last of Us de fone. Ele filmando ali, dando risada dos sustos que eu tomava, cara.
Do envolvimento com a história e...
Nossa, mano, nossa, foi engraçado.
E o jogo favorito de vocês, qual que é?
É, você diz assim, de jogar junto, eu acho que ele tem a mesma opinião que eu, tá? Ele adora Uncharted, adora The Last of Us também. A gente teve um jogo específico, cara, que é Storytelling, e dá pra jogar de dois, né, parceria, assim. A Way Out, cara, é um Storytelling, parece aqueles filmes dos anos 90, dois caras têm que escapar da cadeia e tal. Porra, você joga junto na história. Eu nunca tinha visto daquela forma, cara. E foi bem legal. Marcou a gente pra caramba, assim.
E ele chega... O Lucas chega a te pedir, assim, pra você comprar algum jogo e tal? Ou normalmente é você mesmo, consumista?
Cara, ó, é engraçado até, porque agora saiu aquele Ghost of Tsushima, né, Play 4, e eu já tava com a pira, eu vou comprar esse jogo. Aí eu comprei, porque ele saiu, né, e eu tava ainda jogando The Last of Us. Só que eu falei pro Lucas, cara, pega Ghost of Tsushima enquanto eu tô terminando The Last of Us. Aí ele foi lá, terminou Ghost e me devolveu o jogo, tá ligado? Então eu já fui e já comprei sem ele nem falar, assim, saca? Mas já teve, lógico, várias vezes que a gente sabe que vai sair um game... E eu falava pra ele, quando ele era menor, né? Eu falava, cara, vamos começar a juntar grana já, pra quando sair, a gente já compra.
Cara, mas aí, ele já fechou o Ghost of Tsushima, é isso?
Já.
Já? Porra, cara, você que tá ouvindo esse podcast aí, que joga videogame, vai ter que tomar vergonha na cara agora. Em 3 de agosto, o Lucas, imagina se o cara não tava com vontade de jogar um negócio. 3 de agosto, acho que faz o quê? 15 dias, 20 dias que esse jogo foi lançado.
Eu acho que sim.
É, o cara já zerou. Eu vi uma galera, assim, num grupo que eu faço parte, os caras falaram, não, esse jogo é difícil e tal. Não chega a ser um Dark Souls, mas é difícil. Agora você falando isso aí, eu falei, caceta, cara, o moleque se internou lá. Que não é a quarentena, hein, cara, com a galera, né?
Nossa, exatamente, cara. Nossa, e que sacrifício também, né? Ele pegar e jogar direto. Só que ele, assim, ele não fez as side quests. Foi na história. E daí ele falou assim, ó, pai, pega aí então, faz a história, que daí depois ele vai fazer as side quests lá,
ele falou. É, ele joga que nem eu, então. Eu também faço isso. Eu vou direto no dificilmente. Side quest, o único jogo que eu fiz foi o The Witcher, que eu fiz absolutamente tudo. Até nadar lá pros confins do universo lá, pra saber o que era a interrogação que tinha lá.
E esse é jogo grande, né, cara?
É, grande pra caramba. E, cara, deixa eu te perguntar, você deixa o Lucas ganhar?
Eu nunca fui de deixar, cara. Nossa, tem uma história engraçada, vou tentar resumi-la. Que uma vez veio um amigo meu, cara, com a mulher, e eu tava com a minha ex-mulher e o Lucas. Ele encontra de canal e o Lucas tava ali. Daí a gente foi pra jogar. Esse meu amigo foi jogar contra o Lucas, Street Fighter, né? A gente tava nessa. E o Lucas era menor, assim. Aí o cara começou a ganhar, a mulher dele cutucou o cara, assim, velho. Mas deu uma cotovelada e falou, meu, não dê, né? Deixa ele ganhar. Aí eu notei o movimento, falei, não, cara, deixa o Lucas aprender. Ele tem que saber, claro, né, não sei se isso é o certo, mas na época me pareceu certo. Eu falei, cara, não, se ele perder agora, ele vai treinar e vai melhorar e uma hora vai conseguir derrotar. Mano, deu outro, o piá hoje é difícil de eu conseguir lutar contra ele, tá ligado?
Claro, né, cara? Vide Ghost of Tsushima aí, que o cara já...
Olha o exemplo, né, mano? É um exemplo. Nossa, cara, então, eu acho assim, não foi uma atitude, tipo, foi truculenta, tá ligado? Tipo assim, eu não cheguei lá e falei, pô, não, deixa o piá... Ele vai ter que aprender. Não, foi assim, cara, não se preocupe, não precisa deixar ele ganhar. Foi um lance bem natural, assim, bem tranquilo.
Nem desanimou ele também, né? Não, exatamente. Eu tô perdendo e tô continuando jogando aqui, né? Aproveitando o jogo.
E, cara, e era a gente perdendo, ou, às vezes ele perdendo ou ganhando, e, cara, a gente dando risada.
E, assim, se você tivesse que dar uma dica aí pra um outro pai, de repente tá iniciando o filho nos jogos, ou que pretende iniciar um filho no jogo de videogame, você tem alguma dica aí pra dar pra esse
pai?
Cara, ó, eu acho que eu vejo muita gente, e até gente da nossa idade, cara, que eu acho que não dá o devido valor aos games, tá ligado? E até como um caminho pra vida, cara. De vida eu digo financeira também, saca? Se a gente acaba incentivando nossos filhos e fazendo eles entenderem que isso é uma profissão também, pode ser uma profissão, eu acho que a gente teria mais times de atletas, né, de videogames, assim, brasileiros, saca, competindo, porque tem muito aí, tem alguns que estão se dando muito bem, e eu acho, cara, que nós, como pais, também devemos abrir os olhos para esse lado do videogame. Ele é, sim, muito importante para desenvolvimento de coordenação, cara. Eu vejo como o Lucas é bom no inglês, por conta dos videogames. É meio clichê falar que a gente aprendeu a falar inglês com videogame, mas ajuda muito. Raciocínio, cara, a gente falou de Uncharted. Eu lembro, o Lucas, quando eu era menor, ele tinha dificuldade em resolver os puzzles do jogo. E ele me chamava pra ajudar ele. E eu, ao invés de só fazer, eu mostrava o porquê que aquilo estava sendo feito. E hoje ele faz os puzzles, cara, tipo, sabe? É legal de ver, assim. Então, cara, eu acho que pais incentivem os filhos a jogar videogame. E eu acho assim, se eles estiverem soltando pipa na rua, fala, você tá errado, moleque, vem pra dentro jogar, caralho. A rua é perigosa, fica aqui no videogame.
Não deixa de ser aí um cuidado, né, com a situação, porque já não é mais um tempo como o nosso, né, que a gente ficava na rua mesmo e tal, era diferente, né.
E é uma coisa que os jogos online, eles trouxeram até uma saúde mental, eu acho que pros nossos filhos. Olha a quarentena, cara. O quanto, pelo videogame, meu filho teve contato com os amigos ainda. Não, a gente não tem que tornar o videogame um vilão. E se os pais souberem administrar junto, cara, eu acho que é mais fácil de entrar na cabeça dos filhos para que eles entendam e não recebam como uma chatice quando você pede para parar de jogar um pouco. Não, porque você também sabe que o videogame é uma coisa boa, sabe? Eu acho que é uma coisa que tem que tratar com mais leveza, velho.
Passa por uma dosagem mesmo e não por uma implicância, né? Você não tá pedindo para desligar só porque é videogame. Não, é porque realmente precisa ser dosado como tudo na vida, não é porque é videogame ou coisa do gênero. Você já chegou a falar aí a respeito sobre coisas que você acabou ensinando pro Lucas graças ao videogame. Mas teria algum outro exemplo, alguma outra coisa que você tenha ensinado pro Lucas através dos jogos ou que você veja que ele aprenda?
Cara, é uma parada que eu até usei quando ele tava meio mal em física na escola. Né, ele adora o Homem-Aranha, por exemplo, assim, também. Teve aquele jogo do Play 4 do Homem-Aranha. Tem uma hora em que o Peter Parker fala com o Miles Morales sobre física, né, sobre a questão do pêndulo, né, que ele tem que entender a força da velocidade, da distância e tal, para ele saber onde ele vai soltar a teia para ele cair em tal lugar. E, cara, aí quando eu fiz esse paralelo com o Lucas, mano, ele deu uma dedicada na física na escola, bicho. Tá ligado?
Por causa do Homem-Aranha, que falou.
O jogo do Homem-Aranha que tocou nesse assunto. Então, porra, cara, ó, até isso, saca?
É uma identificação com o personagem, né? A gente tem isso muitas vezes no cinema, na literatura, porque não nos jogos também, né? E existe algum desenvolvimento de habilidade que você tenha reparado no Lucas, além, que nem você falou, né, que ele acabou aprendendo ou melhorando o inglês em decorrência dos jogos, né? Mas teria alguma outra coisa que você identifica também?
Acho que essa questão do raciocínio, que eu até cheguei a falar dos puzzles ali também, foi esse raciocínio mais rápido, assim, cara, né? Porque os jogos acabam exigindo, né?
E bem esse estilo que você comentou, isso é bem presente, né? Seja no Uncharted, no Tomb Raider, enfim, né? Vários desses jogos vão ter essas características.
Pois é, cara, e ele também, assim, né? Não sei se vem ao caso, se é pertinente, mas em jogos, por exemplo, de tiro, cara, eu não consigo ter a mira que ele tem, velho.
Velocidade.
Porra, cara. Eu não sei, cara, e eu também não consigo jogar, talvez isso seja um pouco de um bloqueio da idade, Fortnite, não sei se você já jogou.
Não joguei, não conheço.
A molecada, eles conseguem construir uns negócios e ainda escolher as armas enquanto estão construindo e dar tiro. Cara, é um bagulho louco, velho. Eu fico pensando, mano, como é que eles conseguem isso? como é que é o raciocínio desses piadas?
É, uma coisa que vai muito, muito além mesmo. Eu, hoje em dia, que nem eu falo, o cara fala, pô, mas tinha que fazer, às vezes, um streaming aí e tal. Eu falei, só se eu colocar lá o pior jogador do mundo, né? Eu vou lá jogar pra galera ver como é que é morrer 500 vezes na mesma coisa e tal. Porque... E daí ele fala, pô, mas o cara deve estar jogando no nível hard, né? Não, tá no easy, cara.
No easy, morrendo ainda. Eu assistiria um canal desse, hein, cara.
Até pra ganhar uma moral, né? Fala, pô, esse cara é tão ruim que agora eu tô até me sentindo bom, né?
Vem por aí.
Eu não imagino. Bom, Luiz, poxa, cara, muito obrigado. Eu queria deixar aí pra você o parabéns, né, do Guia do Jogador, por esse Dia dos Pais, o mês dos pais. Eu imagino que você vai ganhar aí os parabéns do Lucas, com certeza, por deixar ele conhecer e se aproximar tanto desse universo, que eu me lembro disso quando criança, com certeza ele também vai ter essa lembrança no futuro. E até pra gente poder finalizar, além desse agradecimento e dessa felicitação que eu queria deixar nesse mês aí que é de vocês, queria pedir pra você também deixar aí o teu jabá, né? Porque afinal o Luiz é do Arena Nerd, para quem não conhece, então ele vai falar melhor aí, deixar o jabá dele e também o teu recado aí para os pais nesse mês de vocês.
Então, né, como o Pedro já falou aí, segue lá no Arena Nerd, Arena Nerd Oficial no YouTube, Arena Nerd Oficial também no Instagram, também tem nosso site aí, cara, né, que a gente põe muita coisa lá, cara, de notícia, trailer, lista, e sem falar também no nosso podcast, né, que estamos aqui já que gravando um podcast.
Isso, pra gente que gosta de ouvir, né? Às vezes o cara gosta de ouvir um podcast, já embala outro aí.
Exatamente, cara. ArenaCast no Spotify. Tem alguns programas lá bem legais já, então eu indico fortemente. E, cara, lógico que sou convidado aqui e Pedro já está convidado a participar em algum ali do ArenaCast também.
Com certeza.
Em algum assunto pertinente aí a nós, né? Vamos fazer essa que a gente já vem falando há algum tempo, né? Mas vamos realizar essa parada também mesmo aí na pandemia. A gente vai dando um jeito de gravar, né? Como estamos gravando aqui também. Cara, aquele recadão para os pais, né? Básico, curtir mesmo, se tiver a oportunidade de curtir com o filhão, com a filhona aí, curtir bastante. E, meu, ser pai é um bagulho muito louco e eu adoro dividir esses momentos de game com meu filho, cara. É um tempo de qualidade, saca, que a gente tem junto, assim, que muitos pais ou até podem até outras pessoas criticar, falar, mas jogar videogame, né? Porra, só largar o controle na mão e... Não, mas não é, cara. Porra, é um lance tão divertido de fazer com o filho, assim, cara, que eu... Nossa, eu adoro até perder do Lucas, velho.
Saca? Fico orgulhoso.
Fico, cara. Eu acho massa demais e adoro aproveitar o tempo com ele. Com certeza, no Dia dos Pais, vou aproveitar pra caramba. Porque eu só sou pai por causa dele, né? Então...
É isso mesmo. Poxa, muito obrigado então aí, Luiz, mais uma vez. E agora a gente vai pro final desse episódio do nosso podcast. Então fica atento que por fim tem aí o recado do Paizinho Vírgula. Então acompanha aí agora.
Oi, pessoal. Aqui é o Thiago Queiroz do podcast Tricô de Pais. E olha, se tem uma coisa que virou uma tradição da minha família, é o hobby dos board games. Assim, é algo que é extremamente prazeroso. São interações longe de tecnologias, interações muito positivas, e que a gente senta ao redor de um jogo para se divertir, para dar risada, para aprender a perder, para aprender a ganhar respeitando o outro, sabe? Então, são momentos muito, muito gostosos e que todo mundo aqui adora. Exceto a Maia, que ainda tem 1 ano. Mas o Dante, que tem 7, o Gael, que tem 5, nossa, é assim, eles adoram. Por eles, a gente jogaria todas as noites da semana algum jogo diferente. Então, eu queria dar para vocês algumas dicas aqui. A primeira dica, eu acho, é comece com jogos que são apropriados para a idade deles, né? Eu sei que não existem muitos jogos para crianças muito pequenas, mas existem alguns jogos muito bacanas que dá para jogar com as crianças pequenas, como... o primeiro jogo que eu apresentei para eles, que foi o Escadas Assombradas, da Devir. É um jogo simples, de tabuleiro, que você roda o dado, você tem que andar, né, as casinhas que o dado sair ali, você tem que subir uma escadaria, mas que no meio do jogo, às vezes do dado pode sair um fantasma. E se sai um fantasma, você tem que colocar uma casinha, uma capinha de fantasma em cima do seu meeplezinho, e, quer dizer, do seu não, né, do meeple do seu companheiro, do seu amigo, ou do seu pai, ou da sua mãe, e é logo, logo, assim, no meio do jogo, todo mundo já virou fantasma e ninguém mais sabe quem é quem, e fica uma diversão incrível. Você, às vezes, termina o jogo, você acha que você ganhou, mas, na verdade, você, durante o jogo inteiro, estava movimentando outra peça, seu filho ganhou de bandeja ali. Então, é um jogo muito divertido, e eu guardo ele com muito carinho, porque foi o primeiro que eu apresentei para os meninos. E a segunda dica que eu tenho para dar para vocês aí é: entendam que é mais importante se divertir, ter um momento prazeroso com seus filhos jogando um jogo, do que de fato você seguir a regra à risca de qualquer jogo que seja. Então, eu sou super partidário de você fazer as regras da casa, se aquele jogo ele ainda é um pouquinho difícil para o seu filho, se você está querendo jogar, mas seu filho está ficando muito frustrado e não está conseguindo entender ou prender a atenção do seu filho, faz as regras da casa. A gente tem muitos jogos aqui que são jogados com a regra da casa, você dá aquela adaptada, tira aquelas cartas de habilidades especiais, enfim, você é o maior conhecedor do seu filho, você sabe muito bem qual que é a melhor dinâmica e qual que é a melhor forma para o seu filho se divertir. Porque, afinal de contas, a gente está falando isso para ter um momento positivo, um momento de vínculo, de dar risada e de se divertir com seus filhos, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vão lá me visitar no meu Instagram, no @paizinho.oficial. Eu tenho falado cada vez mais também, além da paternidade, dos meus filhos, eu tenho falado também dos jogos que eu tenho jogado com eles. E, já que você curte aí ouvir um podcast, ouve lá o meu podcast Tricô de Pais, tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Um feliz Dia dos Pais para todos vocês, vamos continuar sendo bons pais, pais presentes todos os dias do ano. Ah, e tem uma última indicação aqui, se você quiser ver um documentário super bonito sobre paternidade, tem o Dads, que no Brasil saiu como Pais, e ele foi lançado agora em 2020, na plataforma de streaming da Apple TV. Então, é um documentário lindo, eu faço uma participação lá. É uma coisa muito bonita de se ver e feito com uma tamanha sensibilidade, mostrando o que é a paternidade ativa, como que os pais eles podem participar de uma forma mais efetiva na vida dos seus filhos e como que isso beneficia todo mundo, tá bom? Então é isso, um beijo, até a próxima e tchau, tchau!
E é isso aí, esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje e nós queríamos deixar o nosso muito obrigado a todos que participaram nas entrevistas, tanto aí ao Caco, o Rafael e o Luiz, também ao Tiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e desejamos também um feliz Dia dos Pais, um feliz Mês dos Pais a todos os pais. Queremos deixar aí um enorme abraço para vocês. Vamos somente então para uns últimos recados. Se você ainda não foi participar do nosso sorteio no Instagram, corre lá, é um Draftossauro. É uma parceria do podcast O Guia do Jogador, MeepleBR e Joy Joy Café. É muito fácil, tá tudo indicado na postagem, então corre para participar e não perde essa. Queria também deixar duas indicações para vocês seguirem. Se você gostou de tudo que a gente falou aqui, provavelmente você também vai gostar dessas nossas indicações. A primeira delas é a Curió Jogos, uma editora de mães que são apaixonadas por jogos e que desenvolvem jogos para as crianças. Então pesquisa no Facebook ou no Instagram, @curiojogos. A outra indicação é o Instagram BoardGamerzinhos, uma família que joga junto e compartilha essas experiências no Instagram. Por fim, no próximo dia 25 de agosto, o assunto da vez vai ser o início de uma série sobre game designers e o primeiro será Alexander Pfister. O convidado para compartilhar o microfone será Diego Álfaro e esperamos vocês por lá. Lembrem-se que vocês também podem fazer contato conosco através do e-mail oguiadojogador@gmail.com ou pelo telefone via WhatsApp ou ligação 041-98868-1454. Acompanhe o nosso Instagram, fique por dentro das novidades e até a próxima!